É preciso falar com a jornalista Carolina Sousa.
Olá a todos, hoje vamos falar sobre um tema essencial para a nossa saúde, que é o sono, para esclarecer dúvidas. Tenho à minha frente o Dr. Tiago Sá, que é pneumologista e também especialista em medicina do sono e diretor clínico do Sleep Lab. Seja muito bem-vindo aqui ao É Preciso Falar e à Rádio Atlântida.
Antes de mais, obrigado pelo convite para aqui estar e para termos mais uma oportunidade de falar sobre este tema tão importante e que me é tão caro.
Exatamente. Se calhar vou começar por aí. Perante todo o trabalho que tenho desenvolvido aqui na nossa região, na nossa ilha de São Miguel, acha que a população açoriana sofre bastante deste problema?
Sim, o problema é um problema transversal à sociedade atual, não é? Na verdade, aqui em São Miguel, o que me surpreendeu foi o elevado número de diagnóstico de apneia de sono que temos tido aqui. E percebo que sobrecarregue sobremaneira o Serviço Regional de Saúde, quer em São Miguel, como nas restantes oito ilhas.
E é possível distinguir entre homens e mulheres? Ou seja, é um problema que afeta mais homens ou mulheres? Ou também não há esses dados?
Cada vez mais se sabe que não há tanto esses dados. Há uns anos atrás, a investigação do sono e da apneia de sono era muito focada no homem, mas nós sabemos que a apneia de sono afeta muito as mulheres também. Até à menopausa, a incidência é o dobro nos homens do que nas mulheres, mas após a menopausa, a incidência é igual nos dois sexos. A questão é que os sintomas que a mulher manifesta da apneia de sono são diferentes daqueles que o homem manifesta, o que é bastante relevante e acaba por vedar o diagnóstico à mulher durante muito mais tempo. Como não são os sintomas típicos, o diagnóstico da apneia de sono vai sendo mais difícil
de diagnosticar
na mulher e nós agora com mais conhecimento conseguimos procurar melhor os sintomas que são típicos da mulher e conseguir chegar a este diagnóstico.
A apneia de sono é um dos distúrbios. Uhum. Existe mais. Podem então identificá-los, por favor.
Sim, são dezenas.
Se calhar os mais comuns, os principais, que menos vê aqui nas consultas.
Certo. Os três mais frequentes são a insónia, a apneia de sono e o síndrome das pernas inquietas. Uhum. Vamos definir aqui um bocadinho para estarmos a falar todos sobre a mesma coisa. Insónia, dificuldade em adormecer, em manter o sono ou ter um sono que seja reparador e satisfatório. Há pessoas que até dormem em quantidade, mas não dormem em qualidade, ok? Estão cansadas durante o dia e acordam a sentir que o sono não foi reparador. A insónia crónica é quando estas queixas se prolongam por 3 ou mais vezes por semana durante 3 ou mais meses. Depois temos a apneia de sono. Um dos sintomas mais frequentes é o ressono. Não quer dizer que toda a gente que ressona tenha apneia de sono, mas quem ressona de forma a que os restantes habitantes da casa identifiquem tem uma probabilidade significativa de ter a apneia de sono, que são paragens respiratórias durante o sono que fragmentam ou interrompem este sono e têm sintomas diurnos de fadiga, de cansaço, de sonolência, mas também consequências a nível cardíaco, cardiovascular, etc. Depois temos o síndrome das pernas inquietas, que é um distúrbio do movimento, na verdade não é do sono, ele é de quem está acordado, da vigília, mas muitas vezes dificulta o início do sono, que é uma sensação difícil de descrever, de desconforto mais frequente nas pernas, mas também pode ser nos braços, de formigueiro, de dor, de ardor,
assim, não é?
Exatamente, e que alivia com o movimento de esfregar as pernas uma na outra ou com o movimento de caminhar. Estes três no seu conjunto acabam por ser os distúrbios mais frequentes, mas na verdade vimos sonambulismo, já vimos distúrbios comportamentais do sono REM, muito bruxismo. Na verdade vemos e cada vez estamos mais alerta para isso.
Portanto, a parte do diagnóstico é muito importante, mas mais do que isso é também importante perceber como é que o sono e a qualidade do sono afeta no nosso organismo.
Exatamente. Eu costumo dizer, o sono afeta virtualmente todos os sistemas do nosso corpo e tudo aquilo que acontece no nosso corpo. Aquela parte do nosso dia é essencial à nossa vida. E nós sabemos hoje, por bastante evidência, no limite, se nós estivermos privados de sono, isso leva à morte. E numa forma mais prolongada, a privação diária, a redução das horas de sono, a redução da qualidade do sono, acaba por ter impacto tanto neurológico, aumento do risco de demências, aumento do risco de acidente vascular cerebral, de AVC, cardíaco, aumento do risco de infarto cardíaco, aumento do risco de arritmias cardíacas, aumento do risco de tensão alta, disfunções metabólicas, aumento do risco de diabetes ou maior descontrolo da diabetes, aumento do risco da suscetibilidade a infecções, aumento do risco inclusivamente de doença oncológica, de cancro, ou seja, globalmente falta de sono pode impactar muito todos os nossos sistemas. Eu costumo tentar explicar de uma maneira mais simples, dividirmos entre aquilo que nós notamos e aquilo que nós não notamos, ok? Aquilo que nós notamos é o cansaço quando não dormimos, a dificuldade de mantermos a nossa atenção, a dificuldade de fazermos tarefas monótonas, a estarmos a ler um livro ou qualquer coisa e temos que estar constantemente a voltar atrás porque não estamos a conseguir estar atentos.
Falta de concentração.
Ao que estamos a fazer, sonolência, acabarmos de almoçar e não conseguirmos manter os olhos abertos, estarmos a conduzir e termos dificuldade em manter o carro em movimento. Isso são tudo sintomas que nós podemos perceber. Depois há os outros sintomas que nós não conseguimos perceber. Nós não conseguimos saber se temos uma tensão de 15-10 ou de 13-8, ok? E também temos que pensar pelo lado positivo. O tratamento destes distúrbios também pode reverter muito destes efeitos. No caso da tensão arterial, nós sabemos isso. Okay? O tratamento de uma apneia de sono permite reduzir os valores médios de pressão arterial e de uma forma um bocadinho resumida.
Sim, vamos tentar então perceber. O sono é realmente muito importante, como já acabou de explicar, mas existe várias fases. Quais são as mais importantes? A correlação com as horas de sono indicadas para crianças, jovens e adultos e depois, outra questão que já me veio adiantar, que é, já agora, quando este sono é interrompido, o que é que acontece?
Em primeiro lugar, fases do sono. Nós temos dois tipos de sono, sono REM e sono não REM. O que é que quer dizer isto? REM é movimento rápido dos olhos. É um tipo de sono em que nós habitualmente sonhamos, mas nós estamos completamente paralisados. Esta fase do sono é importante para o processo criativo, para a nossa regulação emocional. Depois temos o sono não REM. E este sono não REM é dividido em três fases. Sono superficial, sono profundo e um intermédio, eu costumo-lhe chamar sono basal. Uma coisa que é importante nós sabermos é que não há fase do sono mais importante do que outra. O que é importante é nós termos uma distribuição harmoniosa por estas fases e cíclica durante a noite. Ou seja, o sono profundo, o sono de ondas lentas, é aquele tipo de sono que estamos mesmo realmente fazendo um sono pesado. Quando acordamos até estamos meio desorientados, é o que se chama a inércia do sono. E essa fase do sono é muito importante para o nosso processo de regeneração celular, okay? Sedimentação de memórias. Nós não passamos a noite toda nestas fases. Nós basicamente adormecemos, temos um bocadinho de sono superficial, temos um bom período em sono basal, vamos a sono profundo, sono basal, sono REM, sono basal, sono profundo, sono basal, sono REM. Só o sono superficial é que nós só temos nos períodos em que estamos a adormecer. Agora, não havendo fases mais importantes do sono, vamos usar novamente a apneia de sono como um exemplo, têm muitos despertares durante a noite. A maioria deles nem sequer toma consciência de os ter. São despertares muito curtos, menores do que 15 segundos, chamamos-lhe micro-despertares. Mas é o suficiente para sair de um sono profundo e passar outra vez pelo sono superficial e voltar a descer. Alguém que tem um distúrbio do sono como esse acaba por ter uma superficialização do sono. Vamos agora à quantidade de sono. A forma mais fácil de vermos isto é, ao longo da vida nós dormimos progressivamente menos. Quando nascemos dormimos 17 a 18 horas por dia e à medida que os anos vão passando vamos dormindo menos. Um adolescente deve dormir 8 a 10 horas por noite. Um adulto até aos 65 anos, algo entre as 7 a 9 horas é a quantidade de sono recomendada e acima dos 65, 7 a 8, alguns autores falam de 6 a 7 horas. Não quer dizer que toda a gente precise da mesma quantidade de horas de sono. Existem pessoas sem patologia nenhuma que precisam de dormir 9 horas para estar no seu melhor e há pessoas que sem patologia nenhuma, com 5 horas, estão realmente bem. A maioria das pessoas que dorme 5 horas não está bem, está habituada a dormir
é
pouco.
É preciso, okay? Realçar esse...
Mas
esse
há pessoas
pronome.
Que realmente, se tiverem a oportunidade, não dormem mais, acordam tão cheios de energia, não têm sono durante o dia, não têm dificuldade de concentração. São raros estes indivíduos, menos de 1% da população,
mas existem.
Chegamos aqui à quantidade, falamos das fases de sono, a última.
Vamos falar aqui um bocado na incidência dos jovens. Alguns destes distúrbios começam a aparecer nestas camadas mais jovens. Isto está muito relacionado com o contínuo estímulo da luz azul também, das redes sociais, dos jogos. Qual é a sua opinião sobre este assunto? E, mais do que tudo, é uma problemática já alarmante que os pais devem ter consciência das suas consequências?
Sem dúvida nenhuma. É realmente um problema grave. A comunidade escolar está cada vez mais alerta para isso também e percebe as consequências dos jovens dormirem mal. Já falei com inúmeros professores que dizem que mesmo na turma, quando perguntam, são os colegas que se denunciam uns aos outros. Existem aqui duas dimensões que é importante distinguir. Existem alterações do sono dos jovens que são normais. Um adolescente tem naturalmente sono mais tarde e uma propensão para acordar mais tarde do que um adulto de 40 anos. A isso chama-se atraso de fase fisiológico. Nós não dormimos sempre a mesma quantidade ao longo da vida e os nossos horários também não são sempre os mesmos. O que muitas vezes não se ajusta com os horários escolares e com as obrigações que os jovens têm. Agora, algo que é inegável é que hoje o estímulo externo e as possibilidades de atividades que os jovens podem ter a qualquer hora do dia é absurdamente maior do que era nos anos 60. E isso tem um impacto muito significativo. Os jovens estão permanentemente ligados às redes sociais, não querem não estar ligados porque não querem chegar à escola no dia a seguir e não saber
o que é que se passou,
não é? São os jogos e os jovens vão para o quarto com o telefone e podem estar a jogar jogos no telefone ou com uma consola portátil. O quarto deve ser um espaço para dormir, não deve ser um espaço lúdico e de todos estes estímulos deviam estar fora do quarto. Isto faz com que os jovens muitas vezes até se deitem na cama, mas o telefone está lá e está com notificações e já estavam a dormir, mas tocou uma notificação e vão ver e de repente já se envolveram numa qualquer conversa e o sono já desapareceu e depois é mais difícil voltar a adormecer e isto é bastante disruptivo. E é disruptivo no rendimento escolar, relatos de jovens a adormecerem nas salas é frequente, as pessoas perceberem estas alterações de comportamento e o impacto que elas têm no dia-a-dia é muito frequente e claramente temos que fazer alguma coisa para inverter. Se calhar alguma coisa passa por isto, por este tipo de comunicação, para os pais, para a comunidade escolar, mas de alguma forma conseguirmos chegar aos jovens e conseguirmos que eles entendam porque é que o sono é tão importante para eles. E temos que arranjar estratégias que façam com que nós consigamos chegar àquilo que os jovens valorizam e demonstrar-lhes que no que eles valorizam, no rendimento, no desporto, no que eles podem fazer, na criatividade, que o dormir é essencial.
Tocou aqui num aspecto que eu gostaria de recuperar, que é, por exemplo, o quarto é um espaço seguro.
Uhum.
Então existe uma rotina, digamos, ideal para uma higiene do sono.
Uhum.
Quais são as dicas que pode dar para que as pessoas então possam ter uma preparação vada da mente e do corpo para um sono mais reparador?
Certo. Em primeiro lugar, nós devemos começar a pensar no nosso sono quando acordamos. Se eu tiver definido para o meu dia o dobro das obrigações que eu consiga cumprir, não é? O que é normal que eu consiga cumprir, eu vou estar completamente assoberbado de obrigações, eu vou estar estressado, eu vou ter sempre mais alguma coisa para fazer, eu vou esticar o meu horário até ao limite e eu vou chegar à cama já por exaustão, mas com a cabeça ainda focada no meu trabalho. Eu costumo dizer, para nós dormirmos bem, temos que priorizar o nosso sono. E priorizar o nosso sono é defini-lo e colocar na agenda o nosso tempo para dormir, da mesma maneira que pomos uma reunião, uma consulta, uma entrevista, ok? Isto é o primeiro passo. E só nós fazermos isto,
já faz
e começarmos a organizar o nosso dia guardando o tempo adequado para dormir, já faz uma diferença brutal. Depois, nesta organização, nós temos que ter consciência que é impossível eu acabar de responder a um e-mail de trabalho, a uma reclamação, fechar um assunto, fechar o computador, ir para a cama e adormecer imediatamente. Não é assim que funciona. Nós temos que preparar o nosso cérebro, temos que lhe dar as pistas ideais para que ele se vá preparando para o período de dormir. E estas pistas passam redução da exposição luminosa, ter luzes mais baixas, mais quentes no final do dia, evitar luzes brancas de grande luminosidade nas últimas horas do dia. Mas, acima de tudo, nós, eu costumo dizer, criarmos uma fronteira. Termos um período de trabalho, termos um período de relaxe, lúdico, de descanso, ok? Em que façamos coisas que nos dão prazer e que nos descansam e depois sim um período de sono. Depois, nós trabalharmos no quarto, nós vermos televisão no quarto, nós vermos vídeos no quarto, nós termos atividades lúdicas, jogarmos no quarto, de todo não nos vai ajudar a criar esse ambiente propício ao sono. Okay? No final do dia devemos reduzir a intensidade do que estamos a fazer, as últimas tarefas devem ser tarefas de leitura, um podcast de relaxamento, um banho morno, um banho quente, relaxante. Antes de ir para a cama devemos fazer tarefas que reduzam o nosso alerta, reduzam a nossa atividade, que nos ponham num estado de tranquilidade. E se nós estivermos nesse estado, vamos chegar à cama e vamos adormecer com mais facilidade. Há pouco falou, eu vou recuperar um bocadinho isso sobre o interromper o sono. Muitas vezes é frequente ouvir em consulta: ah não, eu acordo à meia-noite, mas eu fico ali, eu não abro os olhos, eu fico ali na cama. Este estado é claramente contraproducente, ok? Este querer forçar o sono e começar: ai, mas eu tenho mesmo que dormir, porque amanhã tenho tanto para fazer e tenho tantas obrigações, eu não posso estar cansado. E de repente começa-se a criar uma bola de neve que nós já não conseguimos controlar. De frustração, de não consigo outra vez e mais uma noite, e de repente já estamos num estado que é impossível de
dormir. Que é o contrário do desejado.
Exatamente. A meia da noite, quando isso acontece, é importante nós conseguirmos evitar isso, e a forma mais fácil de evitar é sair da cama. Caminhar, ir beber um copo de água e fazer algo que nos distraia, que nos tire a cabeça daquele de todo estado, aquele turbilhão de pensamentos que nós estamos a ter, e assim que nos sintamos mais tranquilos e novamente mais relaxados, voltar para a cama.
Agora, eu acho que é importante também falar, Dr. Tiago, sobre a automedicação. De fármacos que muitas vezes estão associados à ideia, não é? Alegam pelo menos melhorar o sono. Acaba por ser um problema de saúde pública. Quais os efeitos negativos, não é, que isto pode ter também na saúde da população açoriana?
Nós temos, em primeiro lugar, o mais importante de perceber é que o sono é um processo natural. E quando nós esperamos que algo externo resolva o nosso problema de sono, logo aí temos um problema. E isso é meio caminho para nós perpetuarmos o nosso distúrbio de sono. Se nós não mudarmos nada do que estamos a falar, não mudarmos as rotinas, não mudarmos aquilo que fazemos e estamos à espera que haja um medicamento milagroso que nos vai pôr a dormir e acordar e não ter nenhum tipo de efeito secundário e nenhum tipo de consequência, todo o conceito já está errado. Mais errado do que isso é nós automedicarmos-nos. Muitas vezes, mais do que isso, é: ah, mas a minha vizinha toma outra coisa, vou experimentar um medicamento. E de repente já temos pessoas que estão a tomar medicamentos sujeitos a receita médica, por iniciativa própria, sem nenhum acompanhamento profissional, e aqui é que está o maior problema, a maioria das vezes, com um resultado que não é satisfatório. Então, este comportamento, esta procura de medicação, de automedicação, e o atrasar o acompanhamento por um profissional adequado para tratar este distúrbio, tem dois problemas. Primeiro, atrasa muito a resolução do distúrbio. A pessoa vai sofrer durante mais tempo. E depois, isso está estudado também, a probabilidade de sucesso da intervenção adequada para a correção da insónia, por exemplo, a probabilidade de sucesso é menor quanto maior o tempo que a pessoa teve queixas. A recomendação global para mim é: alguém que tem queixas de sono, em primeiro lugar, priorizar o sono. Procurar informação para adotar uma rotina de sono saudável. Quando, apesar disso, continuamos a não conseguir dormir, e o próximo passo deve ser procurar um profissional, que até pode precisar de prescrever alguma medicação, mas vai guiar este processo de uma forma estruturada e de uma forma adequada, fundamentada, para um maior sucesso.
Okay? Dr. Tiago, falou aqui numa programação dos sonhos. E para as pessoas que têm ou que trabalham por turnos, como é que se faz isso?
Sim, nós sabemos hoje, a evidência é clara, ok, do impacto negativo para a saúde do trabalhador por turnos. É evidente, existe montes de evidência, aumento do risco de patologias, de inúmeras patologias que eu disse, o facto de nós estarmos frequentemente a alterar ou obrigar-nos a alterar o nosso relógio biológico e não permitir ao nosso relógio ter uma hora certa, tem consequências muito negativas, e elas estão bem fundamentadas. É evidente que até a proteção de saúde laboral dos trabalhadores por turnos devia ser diferente, e eu sou defensor de que devem ser introduzidas alterações até legislativas neste sentido. Depois temos uma outra questão, que hoje não trabalho por turnos, mas filo durante muito tempo, E, enquanto o fiz, não tinha, apesar de ser médico, não tinha o conhecimento ideal para me adaptar aos horários que estava a fazer e para ter comportamentos que fossem o menos prejudiciais possíveis, mesmo para um trabalhador por turnos, que tem que o fazer e que é a sua profissão e que não tem outra alternativa. Há comportamentos que pode ter que podem ajudar a minimizar o impacto do trabalho por turnos ou agravar este impacto. E isso é possível encontrar essa informação, é possível discutir isso numa consulta de medicina de sono e é possível definir planos de como fazer, como dormir, a que horas descansar, dependente dos turnos e da forma como o trabalho é organizado para aqueles profissionais. Recentemente tive uma reportagem que eu também participei, um investigador inglês dizia que para ele é óbvio que deve ser a obrigação do empregador zelar pela saúde dos seus colaboradores, ok? E otimizar ao máximo os horários e as rotações dos turnos para minimizar as consequências negativas, porque senão ele vai estar sempre a destruir profissionais e a ter que recrutar mais e até para ele, economicamente, não é de todo a decisão mais inteligente. E isso é um alerta que eu também passo aqui e já me fartei de o passar nas instituições hospitalares que muitas vezes neste aspecto não sou exemplo, ok? É essencial nós definirmos os turnos de uma forma programada e pensada no melhor interesse do colaborador e não apenas num tapar de buracos ou numa resolução imediata daquilo que são as necessidades.
Dr. Tiago, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento connosco. E este foi mais um É Preciso Falar. É exatamente isso, não é? É preciso falar de saúde, é preciso falar de qualidade de vida. Nós voltamos muito em breve. Obrigada.
Obrigado.
É Preciso Falar, com a jornalista Carolina Sousa.